Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. A gente recebe hoje Daniel Cury, que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente aqui do Senado, para conversar com a gente. Daniel, muito boa tarde, obrigado mais uma vez por participar aqui do primeiro item.
Boa tarde, Pedro, boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês.
Daniel, a gente vem falando muito sobre essa questão do preço dos combustíveis e das iniciativas tanto do governo quanto do Congresso Nacional para tentar baixar o preço aí na bomba de combustível para o cidadão brasileiro. Tributos federais sobre diesel e gás de cozinha já tinham sido zerados em março, e o Congresso aprovou também zerar impostos sobre gasolina e álcool. Acabou de ser sancionada a lei que limita também a questão do ICMS, a alíquota do ICMS sobre alguns serviços essenciais, entre eles os combustíveis, limita aí a 17%. O governo sancionou essa lei, mas vetou alguns pontos que dizem respeito à compensação de estados. O Senado está às voltas nessa semana na discussão de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que também tem a ver com esse tema. Na verdade, o texto original previa aí uma compensação para estados que zerassem esses tributos até o fim do ano, mas o relator, senador Fernando Bezerra Coelho, já indicou que vai apresentar um relatório retirando essa possibilidade, né, de compensação para estados que zerassem esses tributos, mas que o governo poderia compensar alguns setores específicos com esse dinheiro, ao invés de promover essa compensação dos estados, poderia destinar diretamente a alguns setores específicos esse dinheiro de auxílio. Então, a ideia é aumentar alguns auxílios que já existem, como o Vale Gás e também o Auxílio Brasil, e criar um voucher caminhoneiro, um benefício aí para os caminhoneiros. Dito isso, eu queria que você, na figura aí de diretor da IFE, pudesse ajudar a gente a entender. Uma das questões, Daniel, é que o governo tem arrecadado melhor durante esses últimos meses, mas isso não quer dizer também que a gente não possa ter preocupação aí com a questão fiscal em conceder novos benefícios. Como que a gente pode estudar o impacto disso, caso essa PEC seja aprovada aqui no Congresso?
Bom, Pedro, acho que você colocou muito bem, né? O que está em discussão é você reduzir, se não o preço, né, dos combustíveis e de alguns serviços, né, essenciais, reduzir o efeito, né, dessa elevação de preço sobre a vida das pessoas. Desde o início, as duas alternativas que tem sido mais destacadas, eu diria, é essa de reduzir impostos, né? E a gente sabe que incidem impostos tanto federais quanto estaduais. E aí, reduzindo o imposto, você consegue reduzir o preço final, né? Ou você conceder benefícios, transferir dinheiro diretamente para quem necessita de apoio nesse momento, né? Inicialmente, a alternativa foi abrir mão de arrecadação, né, reduzir imposto, e, na minha visão, por dois motivos em particular. A legislação eleitoral, ela impede que você conceda novos benefícios em ano eleitoral, né, ou seja, gastar mais, transferir dinheiro. E você tem também uma questão com o teto de gastos, no caso da União. E o governo não teria espaço para gastar mais. Então, a primeira alternativa foi, sim, investir na redução de impostos. Agora, isso parece estar sendo revertido. A gente volta para a opção de gastar, né? Em vez de abrir mão de receita, gastar mais, né? Então, quando você abre mão de receita, mão de arrecadação, é um gasto que a gente chama de indireto, né? Está deixando de arrecadar. Ou você pode gastar diretamente. O governo parece ter migrado para esse caminho por meio da PEC 16. E por ser um gasto viabilizado por meio de uma proposta em meio da Constituição, ele pode tirar do teto de gastos, né? Se o Congresso aprovar, assim, né? Então você tira um dos problemas que eu coloquei. E o da legislação eleitoral, e aí a gente tem que analisar caso a caso, quando a gente fala em legislação eleitoral. Existe um dos benefícios que o Congresso, tá, pode aprovar por meio de uma PEC agora, que é um auxílio para os caminhoneiros. Esse auxílio não existe hoje. E a legislação eleitoral pode criar um problema nesse sentido. E aí o governo, ele estuda decretar estado de emergência para o setor de transporte. E aí, nesse caso, é uma exceção à lei eleitoral. Então, pronto, você consegue resolver a questão do teto de gastos e da lei eleitoral. Isso na visão do relator da PEC agora, e que pode prevalecer ou não, mas essa é a visão que tem hoje. Então, o governo migrou agora para despesa. Então, aqueles 30 bilhões, mais ou menos, que ele gastaria abrindo mão de receita, ele pode gastar agora com novas despesas. E essas novas despesas são principalmente a ampliação do Auxílio Brasil, teria um custo de mais de 20 bilhões, né? O Auxílio Brasil aumentaria em cerca de 50% o valor do benefício médio. E você também teria esses benefícios localizados aí para caminhoneiros e o Vale Gás também, a ampliação desses benefícios.
Está conversando com Daniel Cury, que é diretor executivo da IFE aqui no Senado, sobre a questão do preço dos combustíveis e projetos que estão aqui no Congresso, iniciativas do governo para tentar controlar esse preço aí. Daniel, outro ponto interessante que a gente pode abordar é que isso tudo também tem a ver com a inflação que a gente tem experimentado nos últimos meses. A gente tem inflação aí acima de 2 dígitos há bastante tempo. Isso tem incomodado bastante a população brasileira e todas as questões envolvidas com a economia. Uma das críticas que se faz em relação a isso é que essa diminuição dos impostos nos combustíveis pode ser bem benéfica esse ano e baixar o preço dos combustíveis, mas para o ano que vem isso poderia gerar uma pressão muito forte na inflação. Então seria meio que talvez rolar essa preocupação para o ano que vem. Você pode falar um pouquinho sobre isso, explicar qual é essa análise, em que se baseia isso, por que isso pode acontecer?
Sim, como você colocou, Pedro, algumas dessas medidas, em particular essa possibilidade que estava sendo aberta com a PEC 16, de você zerar o imposto de ICMS nos estados durante um período, né? Teria um impacto relevante, mas junto com outras medidas que estão sendo estudadas de redução de impostos, essas que a gente comentou já, a gente calculou na IFE que isso poderia ter um impacto no IPCA de 2022 de quase 3 pontos percentuais, 2,8 pontos percentuais no IPCA de 2022. Agora, se parte dessas medidas elas têm uma validade, né, elas em janeiro você encerra esse regime excepcional, o preço vai aumentar, né? Você passa a cobrar novamente o imposto, o preço vai aumentar. E aí a gente calculou que isso deve ter um impacto, pode ter impacto positivo, né? Aumentar a inflação, positivo no sentido de aumentar a inflação de 2023 em 1 ponto percentual. Então essa foi a conta que a gente fez considerando todas essas principais medidas. Você poder, a aprovação do PLP 18, que estabelece um teto para o ICMS, isso já está aprovado, e a aprovação da PEC 16 no seu formato original, que teria a possibilidade de zerar impostos com ICMS e também a redução de impostos federais. Isso já não deve acontecer. É claro que o cenário tem mudado muito rapidamente, mas o que a gente tem ouvido nos últimos dias é que a possibilidade de zerar impostos na PEC 16, no ICMS em particular, e alguns impostos federais, essa possibilidade está sendo deixada de lado, né? Então, dificilmente você vai ter um impacto tão grande no IPCA de 2022, consequentemente, um impacto também, um aumento do IPCA de 2023. Isso está sendo, esse impacto está sendo reduzido, porque o governo, como eu já comentei, parece estar optando agora, em vez de deixar de arrecadar, gastar mais. Um ponto importante que você falou, Pedro, sobre a arrecadação está melhorando, né?
Uhum.
De fato, a arrecadação está crescendo acima da inflação, a gente tem ganhos reais de arrecadação. Agora, não dá para dizer que isso não tem impacto na dívida, né? É, porque, assim, a alternativa, a arrecadação, esse está crescendo, né? Uhum. A alternativa que você, se você não aprova nenhuma dessas medidas, a dívida cairia, né? Porque você tem uma arrecadação melhor, um déficit melhor. Se você usa esses recursos, ao invés de reduzir a dívida e destinar recursos, aumentar gastos e direcionar recursos, você, em comparação com esse cenário em que você reduziria a dívida, você está aumentando, né? Então não dá para dizer que você não está financiando, que você está financiando com a arrecadação melhor e com isso a dívida está melhorando. Não, se você está gastando mais, você está ampliando seu déficit. Tudo mais constante, sua dívida vai crescer, né? Porque o contrafactual que os economistas chamam, o cenário alternativo é a dívida cair, né? Então, assim, a arrecadação está melhor, mas você vai direcionar, se você vai usar essa arrecadação melhor para gastar, então você está piorando, sim, essa situação fiscal. Não é algo que comprometa a sustentabilidade, né? Isso é importante dizer. A trajetória da dívida, ela não vai se alterar tanto por conta desses gastos em particular, mas sim, aumenta o risco, aumenta um pouco aí a dívida para os próximos anos.
Tá certo, Daniel Cury, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do Falando de Economia no Primeiro Item. Bom trabalho para vocês da IFE e até a próxima.
Até a próxima, sempre um prazer, Pedro. Um abraço.